seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, África e o Mundo, 11 de março de 2025. E hoje, aqui na capital americana, neste momento 18 graus, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está Ana Guedes, a produção é de Jaime Faria, a técnica de Ellen Cordiano. E vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Dezenas de drones ucranianos atacam Moscovo. Militares do Uganda ocupam a capital do Sudão do Sul. Como sempre, a nossa primeira meia hora é centrada em Angola. Em Luanda, prossegue o julgamento dos jornais Copelipa e Dino. Temos as últimas. Adalberto Costa Júnior culpa o governo pela deterioração das condições sociais em Angola.
Nós ouvimos, inclusive, governadores afirmarem que não têm orçamentos para os hospitais desde julho de 2024. É inacreditável.
E vamos ter também uma reportagem do Kwanza Sul, onde doentes morrem por falta de ambulância. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Por agora vamos às notícias internacionais com a Paula Alves Silva.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou esta terça-feira que vai duplicar a tarifa aplicada ao aço e alumínio que provém do Canadá. O anúncio, que foi feito na rede social de Trump, Truth Social, deve entrar em vigor quarta-feira. A notícia surge depois do primeiro-ministro da província de Ontário, no Canadá, Doug Ford, ter anunciado que vai fazer com que os seus clientes americanos paguem preços de eletricidade 25% mais elevados em retaliação às tarifas de 25% propostas pelo presidente dos Estados Unidos sobre os produtos canadianos. O Canadá já avançou que terá de reagir se Donald Trump cumprir a sua ameaça. Representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia estão reunidos à porta fechada na Arábia Saudita para tentarem negociar um caminho para pôr fim à guerra com a Rússia. Após mais de 3 horas de reunião, Mike Waltz, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, disse que as negociações estavam a prosseguir. Andriy Yermak, chefe de gabinete de Zelensky, que lidera a delegação ucraniana, disse que a reunião começou de forma muito construtiva. As negociações decorrem depois de a Ucrânia ter lançado o seu maior ataque de drones contra Moscovo nesta guerra durante a noite. As autoridades russas informaram que os ataques ucranianos mataram pelo menos uma pessoa e feriram outras 3 na região de Moscovo. O ataque a Moscovo fez parte de um ataque geral durante a noite terça-feira que incluiu mais de 300 drones ucranianos que visavam 10 regiões russas que se estendem desde as zonas fronteiriças até à capital russa. Em Kursk, 5 pessoas morreram e em Belogorod, os ataques resultaram no corte de energia e danos a vários edifícios residenciais. Também esta terça-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, vai encontrar-se com chefes militares de 30 países europeus e da NATO, dispostos a contribuir para as garantias de segurança da Ucrânia após qualquer trégua negociada com a Rússia. O chefe militar do Uganda disse que o seu país tinha destacado forças especiais para a capital do Sudão do Sul, Juba, para garantir a sua segurança devido ao aumento das tensões entre o presidente Salva Kiir e o seu primeiro vice-presidente, Riek Machar, ter provocado receios de um regresso à guerra civil. As tensões têm vindo a aumentar nos últimos dias no Sudão do Sul, depois de o governo de Kiir ter demitido 2 ministros e vários altos funcionários militares aliados de Machar, detendo-os. Desde então, um ministro foi libertado. As detenções em Juba e os confrontos mortais em torno da cidade de Nasir, no norte do país, são vistos como uma ameaça ao acordo de paz de 2018, que pôs fim a uma guerra civil de 5 anos e que fez quase 400 mil mortos entre as forças leais a Kiir e Machar. As tropas ugandesas foram novamente enviadas para Juba em 2016, depois de os combates terem reacendido entre os dois lados, mas foram depois retiradas. Pelo menos 25 pessoas morreram quando um barco se virou no sudoeste da República Democrática no Congo, disseram as autoridades. Entre os mortos encontram-se vários jogadores de futebol. A Associated Press refere que um porta-voz provincial disse que os jogadores regressavam de um jogo na província de Maindombe no domingo à noite, quando o barco virou. O porta-voz sugere que a fraca visibilidade pode ter sido um fator. Pelo menos outras 30 pessoas sobreviveram. As forças de segurança e a polícia somali disseram que militantes do grupo islâmico Al-Shabaab mataram hoje pelo menos 4 pessoas num ataque a um hotel que acolhe uma reunião sobre a insurgência. A agência de notícias francesas AFP afirma que homens armados lançaram um veículo carregado de explosivos contra a entrada do edifício na cidade de Beledweyne, na região de Irã. Um responsável de segurança disse que vários homens armados entraram e mataram pelo menos 4 pessoas. Anciãos tradicionais e oficiais militares reuniram-se no hotel para discutir os esforços para apoiar a luta do governo somali contra o grupo militante. O antigo presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, partiu de Manila hoje com destino à Haia, onde vai comparecer perante o Tribunal Penal Internacional, disse o presidente Ferdinand Marcos Jr. Duterte foi extraditado horas depois de ter sido detido a pedido do Tribunal Penal Internacional por causa da sua campanha de guerra contra a droga que definiu a sua presidência.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O julgamento dos generais Helder Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldino do Nascimento Dino, próximos do antigo presidente Eduardo Santos, entrou hoje num segundo dia, com a defesa a invocar a lei da amnistia para pedir a sua absolvição. Os generais, o advogado Fernando Gomes dos Santos e companhias PlanSmart International Limited e Uterright International Limited respondem pelos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influências. Álvaro Lugero Andrade.
O segundo dia do julgamento começou na esteira de uma crítica dos advogados de defesa ao tribunal que ontem, na abertura do caso, não permitiu perguntas que queriam ver respondidas antes da leitura da acusação e da pronúncia, o que provocou um intenso debate. O Ministério Público, no entanto, acusou os réus de defraudar o Estado angolano em mais de US$ 1.000 milhões no negócio da construção de várias centralidades, ou seja, grandes condomínios, e de ainda desviarem para a China vários carregamentos de petróleo. Hoje, a defesa dos generais Copelipa e Dino invocou a Lei da Amnistia de 2016 para pedir a absolvição deles por considerar que aquela lei, promulgada pelo então presidente José Eduardo dos Santos, cobre todos os crimes puníveis com pena de prisão até 12 anos que tenham sido cometidos por nacionais ou estrangeiros entre 11 de novembro de 1975 e 11 de novembro de 2015, ficando de fora apenas o crime de peculato. Tanto o defensor de Copelipa, João Amaral Gurgel, como o de Dino, Banjula Kemba, invocaram a lei da amnistia, enquanto Benja Satula, que representa as empresas chinesas, pediu que sejam absolvidas como arguidas e constituídas como testemunhas no processo. Kemba apresentou ainda justificações relacionadas com as medidas de coação impostas ao general Dino, nomeadamente a devolução do passaporte e o fim do impedimento de sair de Luanda e do país, e sublinhou que o seu constituinte, arguído desde setembro de 2022, está há 5 anos preso em céu aberto. Já Amaral Gurgel, que representa o advogado Fernando Gomes dos Santos, considerou que o Ministério Público está a criar um caso inédito por constituir arguído um advogado no exercício pleno das suas funções e requereu a sua absolvição. Entretanto, faça um recurso ordinário de inconstitucionalidade interposto por Benja Satula, que está pendente no Tribunal Constitucional, o Tribunal poderá suspender em breve o julgamento. Uma nota quanto a outro julgamento que começou também ontem, mas no Uambo, em que 6 cidadãos respondem por alegadas tentativas de ataques terroristas durante a visita do antigo presidente americano Joe Biden à Angola no ano passado. Na sua primeira declaração, o líder do grupo, Joel Saucimo, apontou a UNITA e o seu presidente, Adalberto Costa Júnior, de ter instrumentalizado o grupo para os atos preparativos. A Voz da América contactou o secretário-geral da UNITA para uma reação, mas Álvaro Daniel disse que o partido irá responder ao assunto amanhã numa conferência de imprensa em Luanda.
Entretanto, voltando ao julgamento dos generais angolanos Dino e Copelipa, A juíza, presidente do coletivo, decidiu suspender até à próxima semana o julgamento para ser encontrado um intérprete chinês para um dos arguídos. É 1:10 da tarde aqui em Washington. Vamos continuar a falar de Angola, onde o líder da UNITA denunciou em Malanje o que disse ser a deterioração das condições sociais em Angola. Adalberto Costa Júnior disse, a título de exemplo, que alguns hospitais provinciais não têm orçamento desde meados do ano passado. Isaías Soares.
O presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, referiu esta segunda-feira em Malanje que as condições sociais das populações agravam-se em todo o país, resultante da política de governação do partido MPLA, a precariedade e a ausência dos serviços sociais básicos junto da população aumenta numa época em que várias somas em dinheiro foram cabimentadas para as celebrações dos 50 anos da independência nacional.
Não tem água canalizada, não tem energia em casa. Se tem hospital, este hospital não tem medicamentos. Nós ouvimos, inclusive, governadores afirmarem que não têm orçamentos para os hospitais desde julho de 2024. É inacreditável. Como é que se pode fazer a garantia da vida, o bem mais raro que nós temos, com hospitais sem condições, sem orçamento?
Adalberto da Costa Júnior denunciou a atribuição de bilhetes de identidade a cidadãos estrangeiros, em detrimento de nacionais impossibilitados de estudar ou aceder a postos de trabalho por ausência de identificação pessoal, nas regiões diamantíferas das províncias das Lunas Norte e Sul. Principalmente, são frequentes violações dos direitos humanos.
Muitos assassinatos de mamás nas lavras, por causa de disputa de terras, por causa de questões em que se diz que determinado procedimento cria riquezas e as mães estão a pagar caro. Com a diferença de que não há a urgência destas investigações, de responsabilização a este nível. Assassinatos no carimbo, assassinatos à volta da produção diamantífera. Muita queixa.
O líder da segunda força política em Angola mostra-se preocupado com a não devolução do patrimônio da organização, aceites pelo governo de Angola e UNITA ao abrigo do protocolo de paz de Lusaka.
E o MPLA ocupou patrimônio da UNITA. Ocupou casas, ocupou prédios, ocupou terrenos, ocupados por membros do governo, ocupados por membros das Forças Armadas, da Segurança de Estado, e os acordos são obrigatórios ao cumprimento. João Lourenço pensa que estes acordos não são para cumprir.
A Voz da América em Malanje contactou uma fonte autorizada do Comitê Provincial do MPLA, que nos remeteu a informação do Bureau Político em Luanda, que apesar de várias tentativas via telefónica, não obtivemos qualquer resposta da área de informação e propaganda até o fecho deste despacho. Isaías Flores de Malanje para a Voz da América.
O diretor executivo da companhia Senáfrica, Adam Curtis, garantiu que os projetos de energia em Angola estão a seguir em frente como programados. Anteriormente tinham sido levantadas dúvidas sobre a continuação de alguns desses projetos após a administração de Trump ter cancelado um programa de ajuda à eletrificação de África, que inclui programas no corredor do Lobito, em parceria com empresas privadas. A história aqui com o João Santa Rita.
O programa cancelado Power Africa envolvia projetos conjuntos com empresas privadas e visava a eletrificação e o apoio a comunidades agrícolas ao longo do corredor do Lobito. A agência de notícias Semafor disse que a Power Africa tinha também programas para apoiar o desenvolvimento económico adjacente ao corredor do Lobito e noutros importantes projetos estratégicos de infraestrutura. Em declarações publicadas no portal da empresa, e sem se referir diretamente a essa questão, Cortese disse que a fase 1 dos seus projetos, que envolve duas instalações de grande escala em Malanje e Luanda, e vamos citar, atingiu o encerramento financeiro e a construção já começou. A fase 2, envolvendo a construção de 64 mini-redes nas 4 províncias do sul do país, recebeu aprovação de empréstimo e está perto do encerramento financeiro do projeto, disse o diretor executivo da Senáfrica. Esperamos avançar aqui rapidamente, disse ele, pois o impacto social e económico desta fase será extraordinário. A sua companhia está a implementar uma abordagem faseada dos seus projetos. Em Angola, Cortese disse que o objetivo da companhia é garantir que, citamos, cada etapa proporcione benefícios imediatos às indústrias, empresas e comunidades locais. O nosso foco, disse ele, não está apenas na geração de energia, mas também na criação de um ecossistema energético que apoie o crescimento económico a longo prazo.
Era o João Santa Rita. Voz da América, emissão vespertina em português nesta terça-feira, 11 de março de 2025. Pode escutar esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. Pode também ouvi-la através da onda curta nos 13.630 e 17.655 ou, se preferir, em FM com as rádios parceiras em Moçambique, em Guiné-Bissau e Cabo Verde e também em São Tomé e Príncipe. Já pode ouvir a nossa emissão na rádio a qualquer altura no canal do WhatsApp da Voz da América. A Voz da América está também na internet, como dissemos, em voaportugues.com, e estamos ainda nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube e X. A referência é a Voa Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E esta sexta-feira vamos dedicar o nosso África Agora a falar sobre mulheres, saber se houve progresso em obter-se a paridade com os homens. Vamos ter como convidada Yvonne Soares, deputada de Moçambique, e teremos também uma intervenção da ativista social de Angola, Florência Capita. Esperamos então que se junte a nós na próxima sexta-feira para mais um África Agora. Como ouviram há pouco, o líder da oposição angolana, Adalberto Costa Júnior, falou da falta de apoio aos hospitais provinciais. Pois vamos agora até o Kwanza Sul, onde o nosso correspondente Fernando Caetano nos diz que os pacientes morrem por falta de ambulância e também o mau estado das vias de acesso no município do Quirimbo. Os populares são obrigados a transportar os pacientes com recurso a tipóias. Alguns morrem pelo caminho, mas o governo diz que vai intensificar o envio de pessoal médico para os hospitais. Fernando Caetano.
Alguns utentes falam das peripécias porque têm passado.
Sou Valdemar Júlio, também uma ambulância, sim, ambulância. Ainda há pessoas que são levadas para a sede do município, se achar para o hospital municipal em tipóias, e uma falta de uma ambulância. Isso são gritos que os próprios comunícipes ainda vivenciam.
O meu nome é Euclides Manuel. Existe um momento, às vezes, que tem alguém a passando mal, um momento crítico, mas como não tem ambulância,
nem mota,
no momento as pessoas mesmo elevadas para a tipóia. E esse momento às vezes que o doente não suporta e acaba por morrer no meio do caminho. Já morreram muita gente por esta causa mesmo. Então o que nós pedimos é a melhoria mesmo da estrada para que essas coisas não voltem a acontecer.
A administradora do município, Rita Lucinda, confirma as preocupações dos munícipes e, como sempre, garante a resolução dos problemas em breve. Vamos precisar de uma ambulância para então tirar os doentes do município do Quirimbo para a província do Kwanza Sul, disse Rita Lucinda. É uma situação que não encontra resposta imediata, uma vez que o próprio setor, o da saúde, no caso, a nível da província, se debate com precariedade e falta de medicamentos hospitalares e falta de alimentação para doentes, de material gastável, falta de médicos de especialidade numa província que passa a ser a segunda com maior número de municípios, 24 no total, depois de Malanje com 26. E para responder às preocupações que enfermam todo o país, Mais de 300 bolseiros angolanos vão beneficiar de estágio profissional em medicina geral no exterior do país. São 6 meses de estágio e o projeto consta do Programa Emergencial de Formação de Quadros do Ministério da Saúde. De acordo com a assistente de formação da Unidade de Implementação do Projeto de Formação em Saúde, os estágios acontecem no Brasil, Cuba e Portugal, num programa que tem apoio do Ministério da Saúde e do Banco Mundial. O médico Albano Eugênio disse que os profissionais a serem capacitados vão atender as novas unidades hospitalares em construção no país, mas é Kiara José, que viajou desde Moxico, que diz ser uma oportunidade soberana de especializar-se em medicina geral.
É uma grande valência a essa especialidade. Nós, a nível das nossas províncias, vamos conseguir dar resposta naquilo que é a promoção e prevenção e a reabilitação dos nossos pacientes e também dar os cuidados aos nossos pacientes com qualidade. Esta é a grande expectativa que todos nós temos para poder terminar essa especialidade.
Para a Voz da América, Fernando Caetano Nussumba.
Na página desportiva só há um lugar onde começar, é na Liga dos Campeões de Futebol da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje temos jogos da segunda mão dos oitavos de final, temos 4 jogos e 2. Já não devem contar para nada, mas os outros 2 são grandes. Na Alemanha temos o embate dos 2 grandes alemães, que esse de certeza não conta para nada. Bayer Leverkusen recebe o Bayern de Munique. Na primeira mão, Bayern venceu por 3-0. Bayern não vai ganhar por 4-0, nem pensar nisso. Pormenor a assinalar, Bayern e Bayern, no fim de semana, perderam no campeonato alemão. Outro jogo onde a eliminatória já deve estar resolvida é aquele entre o Inter de Milão e o Feyenoord da Holanda. Na primeira mão, na Holanda, Inter venceu por 2-0. Difícil ver a reviravolta. Agora vamos aos outros 2 jogos. O grande jogo, sem dúvida, é aquele entre o Liverpool e o Paris Saint-Germain. Na primeira mão em Paris, Liverpool emboscou o PSG. PSG dominou. Liverpool teve um guarda-redes a defender tudo numa exibição extraordinária. E já a aproximarmos-nos do fim, o Liverpool faz o seu único remate à baliza e marca. É verdade, um único remate à baliza contra 29 do PSG. E quem ganhou foi o Liverpool. O treinador do Paris Saint-Germain, o espanhol Luis Enrique, acredita que o PSG pode garantir a reviravolta em Inglaterra. É difícil, mas pode acontecer. PSG tem uma excelente equipa e joga muito, muito bem. Já em Espanha, Barcelona recebe o Benfica. Na primeira mão, Barça a jogar quase todo o tempo com 10 jogadores. Defendeu e marcou, dando-lhe a vitória por 1-0. Este vai ser o 3º encontro entre as duas equipas nesta competição desta época, pois na primeira fase do torneio, Barcelona também foi a Lisboa ganhar por 5-4, depois de ter estado a perder por 3-1 e 4-2. Antes do jogo, o treinador do Benfica, Bruno Lage, afirmou.
Temos que entender que o Barcelona é uma grande equipa. Neste momento o Barcelona é a equipa que em 2025 na Europa ainda não perdeu e nós temos esse desafio. E a base é essa, é nós também sentirmos a confiança de que quando jogamos contra o Barcelona criámos imensas oportunidades de gol, ficámos sempre com a sensação que podíamos ter tido, quer no primeiro jogo, quer no segundo, resultados diferentes, mas trazer tudo aquilo que de bom fizemos no jogo e perceber muito bem como podermos dar continuidade aos 2 jogos que fizemos com o Barcelona, isso é o mais importante.
Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Amanhã há mais. Em África, as nações preparam-se para os jogos da próxima semana de qualificação para o Mundial. O treinador da Seleção Nacional de Moçambique, Chiquinho Conde, anunciou a lista final de 25 jogadores convocados para a 5ª e 6ª jornada desta fase de qualificação. A assinalar o regresso do jovem guarda-redes Kimis Zavala, assim como dos defesas Edmilson Dove e Chico Muxanga, e ainda o avançado Kelvio Neves, do Black Bulls. Temos também que assinalar a ausência de Mexer. Moçambique enfrenta a Uganda a 20 de março e a Argélia no dia 25 do mesmo mês, partidas cruciais para manter vivas as esperanças de apuramento inseridos no grupo G. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem o grande jogo foi aquele entre os dois primeiros da Conferência Oeste. E que jogo! Denver Nuggets, em segundo lugar, bateram o líder, o Oklahoma Thunder, 140-127. Muitos pontos na classificação, nada se alterou. Oklahoma continua em primeiro, Denver em segundo. Os atuais campeões, o Boston Celtics, bateram o Utah Jazz, 114-108, e mantêm-se em segundo lugar na Conferência Leste. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Toronto, perdeu, claro está, 119-104. O Washington Wizards está em último lugar na Conferência Leste, Toronto em antepenúltimo.
Em Moçambique, o ciclone Jude cortou a circulação entre a cidade de Nampula e o norte, na Calipemba. Uma secção da Estrada Nacional 1 teve um corte em Chile, próximo da cidade de Nampula. O ciclone causou vento, chuva torrencial. Nampula e Zambézia foram afetadas. É o terceiro depois de Chido e de Keled. O impacto é também sentido em Cabo Delgado, de onde nos conta o ativista social como a cidade de Pemba recebeu este ciclone.
A cidade de Pemba, peso embora que não se ressentiu massivamente do ciclone Jude, entretanto, ela ainda está se recuperando dos outros ciclones e também da questão da insurgência que já mina a província por longo tempo. E por causa do atual ciclone Jude, simplesmente acabou colocando mais uma vez um desafio àquilo que é a circulação terrestre ao nível da cidade, as vias de acesso que são de terra batida ou lamacentas, acabam também encharcando ao nível da cidade. Sem contar que as famílias que estão a se recuperar do recente ciclone Chido, também que estão ao relento, algumas que ainda não se recompuseram, elas também encontram-se neste momento mais uma vez expostas por causa do ciclone Jude, que atualmente ataca, digamos, já esta zona do norte. E com certeza, por causa da questão da dependência econômica que a província tem com a província de Nampula, esta falta de circulação de transportes também vai afetar aquilo que é o tecido econômico.
Era o ativista social Manuel Mohoma a falar com Amâncio Miguel. Na segunda meia hora desta emissão, temos uma entrevista mais alargada com este ativista social.
De um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar dessa terra de glórias, nossa Angola e muitas memórias. Vou falar de um povo que quis finalmente agora feliz. Vou falar dessa terra de glórias, nossa Angola e muitas memórias. Vou falar de um povo que quis finalmente agora feliz. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola, do meu coração, o angolê não se deixa, não se deixa, não vacila, oreça. Dá-me a tua mão para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola, do meu coração, o angolê não se deixa, não se deixa, não vacila, oreça. Dá-me a tua mão para junto comigo bombar, nossa
Angola juntos levantar. Angola, do meu coração, para junto comigo bombar. Nossa Angola juntos levantar. Angola.